Jesus nos dá uma promessa. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu penso muito nisso, sobre bênção, sobre abundância, porque nós fomos criados por Deus para isso. Quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem num jardim, o nome desse jardim é Éden, e Éden significa jardim de provisão, jardim de delícias, ou seja, Deus nos cria para ter uma vida cheia de provisão, cheia de alegria, uma vida com saúde, uma vida em família abençoada, uma vida de trabalho. A gente falou sobre isso no Power Man. Deus coloca o homem no jardim para lavrar e guardar. Então, se tem algum homem perto de você, diga para ele: você foi criado para lavrar e para guardar. Então, homem ocioso não serve para nada, irmão. Sai da internet e vambora trabalhar, amém?
Amém.
Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada com Deus é de que uma vida abençoada não é uma vida de acúmulo, mas uma vida de fluidez e de provisão. Quando você vê o povo ali no deserto recebendo de Deus o maná, e Deus dá uma direção muito clara: não guardem, confiem. Não guardem, confiem. Amanhã vai vir de novo. Amanhã eu vou fazer de novo. É do caráter de Deus esperar que você creia e tenha fé de que Ele vai fazer amanhã como tem feito hoje na sua vida. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma pessoa que vive uma vida sem fé é uma pessoa que vive uma vida triste. Não é uma vida abençoada. É uma vida sem confiança em Deus. É uma vida confiando em si mesmo o tempo inteiro. É uma vida buscando acúmulo. Por quê? Porque essa pessoa, ela coloca a confiança dela em si mesma. Ela coloca a confiança dela no sistema financeiro. Ela coloca a confiança dela em alguém, no trabalho, no chefe, nas ações. E nós somos desafiados por Deus a colocar a nossa confiança somente nele. Ele é a nossa provisão, foi nossa provisão ontem, Ele tem sido nossa provisão hoje, e Ele será nossa provisão amanhã. Você não precisa fazer estoque de maná, porque os milagres que Deus está fazendo hoje, Ele fará amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você puder, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 35, eu quero te estimular a, quando vir à igreja, trazer sua Bíblia, comprar uma Bíblia, para que você possa escrever, fazer anotações nela, riscar, grifar. Uma das maneiras do nosso cérebro memorizar é a leitura, é o grifo. Isso é uma arte que você deve desenvolver ao estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai fixar na tua mente de uma maneira mais rápida e melhor. Atos 20, 35, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. É isso que está na sua Bíblia também? Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Eu começo a entender que uma vida abençoada não é alguém que tem muito, porque existem pessoas que têm muito e são infelizes, porque existem pessoas que têm muito recurso e pouca paz. Tem gente que termina a vida e acumulou muitos bens, mas perdeu toda a sua família. São idosos que estão sozinhos, que não recebem visita dos pais, que não falam com seus irmãos há anos. Eles se isolaram numa ilha de autoprovisão e promoção. É tanto egoísmo, é tanto eu, é tanta busca por acúmulo, que essa pessoa se isola e no final está lá em depressão, com milhões na conta. Então, uma vida abençoada não é alguém que tem muito. Mas uma vida abençoada é alguém que é frutífero, alguém que dá muito. Quando você vai numa favela, você vai sempre encontrar lá uma Dona Maria, que mora num casebre, que dança o samba dela no fim de semana, lava roupa, arruma a casa de alguém. E eu fico observando, às vezes, documentários, entrevistas, esse povo rindo. O brasileiro tem a arte de sorrir na crise. O brasileiro tem a arte de sorrir no meio da dificuldade. Então, a gente vai em lugares paupérrimos e a gente encontra as pessoas ouvindo música, cantando, dançando. E a gente vai muitas vezes na casa do rico, na casa do milionário, e a gente encontra divisão, decepção, depressão. Nós reclamamos quando temos que exercer aquilo que fomos criados. A Bíblia diz no Salmo 1 que o homem que teme ao Senhor, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão e tudo o que fizer prosperará. Mas a gente reclama da nossa essência. Na minha casa tem um pé de siriguela, descobri isso recentemente. E ele até agora não deu nada, mas vai dar. Setembro. E o povo já está marcando de ir lá em casa, pegar siriguela. Mas eu imagino você tirando a fruta de um pé de siriguela, de uma árvore, e ela reclamando, te mordendo, me larga, não pega, esse fruto é meu. Não, faz parte da essência de Deus e da missão de Deus para aquela árvore ser uma árvore frutífera, doadora, assim também com você. Você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. As pessoas vão chegar perto de você para serem abençoadas, para receberem palavras de conselho, abraço, cuidado, provisão, gente. Mas nós entramos numa bolha de egoísmo nesses tempos modernos em que queremos somente para nós. A gente quer conselho, a gente quer ajuda, a gente quer oferta, a gente quer apoio, a gente quer palavra de afirmação, mas a gente não consegue dar. E o apóstolo Paulo acabou de nos dizer em Atos 20:35, Jesus disse: "A maior felicidade em dar do que em receber." Mais uma vez que homens são vistos como árvores lá quando Jesus cura o cego de Betsaida. Jesus vai orar por ele uma vez e ele diz assim: "Eu vejo, mas vejo homens como árvores andando." A Bíblia usa muito essa figura de pessoas como árvores. E eu te pergunto, se você fosse uma árvore, que tipo de árvore você seria ali nos ambientes onde você está plantado? Jesus amaldiçoa uma árvore que não dá fruto, uma figueira. Ele para um momento, busca ali um fruto, e ele não encontra, e ele disse que aquela árvore iria secar e nunca mais iria dar frutos. Porque quando você não cumpre sua missão, você morre de dentro para fora. Você se torna egoísta. Você é alguém que busca só para você. Você é alguém que não consegue amar, não consegue pensar no problema do outro. São sempre suas prioridades, os seus problemas, as suas dores. Quando Jesus fala que melhor é dar do que receber, bem, Jesus também está falando de algo científico, de serotonina, que é um neurotransmissor conhecido como o hormônio da felicidade. E já houveram pesquisas que revelam que quando você recebe um presente, você libera uma certa quantidade de neurotransmissores. Mas quando você dá um presente, você libera o dobro de neurotransmissores, porque você foi criado para ser uma bênção para alguém. Olha para o teu vizinho, dá um sorriso, diz para ele: "Eu quero um presente." Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar na minha vida, irmão. É tão bom quando você se torna uma referência na sua família de alguém que cuida. É tão bom quando as pessoas pensam em alguém que pode ajudar, elas lembram do teu nome, porque elas sabem que você é alguém que pensa além de si mesmo, que ama mais do que a si mesmo, que quer para os outros aquilo que você quer para você mesmo. Eu tenho um amigo que ele não pode comer nada gostoso, que ele deixa lá em casa algo igual. Aí ele me liga: "Coma esse chocolate, meu amigo, pelo amor de Deus, isso é muito gostoso. Eu comi essa semana, tu precisa provar isso aí." Eu acho tão lindo isso, quando você quer para o outro aquilo que tem te feito bem, aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Por isso, nosso coração precisa passar por transformação. A palavra de Deus diz em Provérbios: de tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração. E a Bíblia não estava falando de exercício cardio, de proteger o músculo, o coração não, o órgão aqui. A Bíblia está falando da tua mente, de proteger a tua mente, de entrar nesse mundo egoísta, de entrar nesse lugar onde você quer tudo para você, do seu jeito, na sua hora, porque com o coração desse jeito, a gente vai ferindo pessoas, a gente vai perdendo relacionamentos poderosos, abençoados, oportunidades, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Por isso nós precisamos ser semeadores de boas sementes, semeando cuidado, semeando generosidade, semeando amor. A extensão do coração de Jesus nessa terra somos nós. Amém? Lucas 6:38. Dê e te será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Esse versículo talvez seja um dos mais mal interpretados da Bíblia e mal utilizados da Bíblia, porque muita gente usa esse versículo para falar de dinheiro. Jesus não está falando de dinheiro aqui. Jesus está falando da condição do teu coração. Eu estava ontem assistindo o documentário do pastor Márcio Valadão, fundador da igreja de Lagoinha, um pastor que eu amo, conheço, mais de 50 anos de ministério, sendo fiel ao ministério que Deus deu a ele. E esse é o projeto de Deus para a minha vida também. Então eu quero fazer 50 anos de ministério, sendo uma referência de amor, de cuidado, de fidelidade a Deus. E a produção do documentário pegou o pastor Márcio e levou lá para a praça, para o centro de Belo Horizonte, para que ele fizesse o que ele fazia no começo do ministério, que era pregar em voz alta, com a Bíblia na mão. É muito bonitinho, ele pega a Bíblia dele e vai para o centro, e tem uns véis jogando xadrez, perto de onde ele foi. E ele começa a falar do amor de Deus em voz alta, e ele chega perto de um senhor, e ele começa a falar sobre o amor de Deus para aquele senhor, lendo João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aquele senhor olha para ele e diz: "Tu é crente, tu quer me levar para a tua igreja para ter meu dízimo, né? Eu sei como é que é essas coisas aí." E ele vira a costa, e o pastor Márcio diz: "Não, meu filho." Se fosse eu, batia, né? O pastor Márcio: "Não, meu amado, não é isso, é o Senhor que quer te salvar, tão amoroso, tão cuidado." Não sabia aquele homem que o pastor Márcio tinha muito mais para dar a ele, do que ele para dar ao pastor Márcio. Mas a leitura que aquele homem faz é a respeito de dinheiro, porque o coração dele está preso justamente no dinheiro. A gente precisa ter cuidado com as nossas lentes, a nossa forma de ver o outro, a nossa forma de ver a vida, porque às vezes a gente enxerga no outro um problema que é desafio no nosso coração, mas não na vida do outro. Como, por exemplo, o filho mais velho daquele pai que tinha dois filhos, e o filho mais novo, pródigo, pede sua herança e vai embora, e gasta tudo de maneira irresponsável, e quando ele volta para casa, o irmão mais velho vê a festa, fica revoltado, e diz para ele, para o pai, assim: "Esse teu filho que gastou dinheiro com prostitutas." Eu te pergunto, irmão, aonde que está na Bíblia que aquele menino tinha gasto com prostitutas? Você pode procurar aí Lucas 15. Em momento nenhum está escrito que aquele jovem havia estado com prostitutas. Mas o irmão, provavelmente, tinha no seu coração um desejo por isso, por sua liberdade. Talvez se ele tivesse a mesma liberdade e sua parte da herança, ele gastaria com isso. Então nós promovemos nos outros aquilo que é desafio em nós. Por isso Jesus está dizendo, com a medida que você julgar, você será julgado. A régua que você usa para o outro, o céu vai usar contigo. Se a gente parar para pensar sobre isso, a gente começa a ser mais misericordioso com os outros. A gente começa a ser mais generoso com os outros. A gente começa a ser doador no lugar de cobrador. A gente começa a parar de pensar na vida dos outros, no problema dos outros, no possível pecado dos outros, e a gente começa a examinar o nosso coração. Porque não somos aferidores de medida dos outros. Deus te entregou a sua vida para que você cuidasse dele, o seu coração, para que você examinasse a ele, para que você olhasse para dentro, não o tempo inteiro para fora, tentando fazer da vida do outro uma referência para a sua. Olhe para Jesus, o Filho de Deus, que tendo tudo, abriu mão da sua glória, para vir à terra, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, e nos dar a vida eterna. Preste muita atenção no versículo 37, aqui de Lucas 6, não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem, e não serão condenados, perdoem, e serão perdoados. O que você der, o Senhor vai te dar. O que você tem dado? Que tipo de fruto você tem dado para os outros? Você é uma árvore cheia de frutos? Ou você é uma árvore que secou por tanto egoísmo, tantas mágoas, tantas feridas que não foram cuidadas, tanta dificuldade? Às vezes você passou tanta dificuldade na vida, que você aderiu a uma filosofia de vida, tudo é meu, é tudo para mim, o que é meu e boi não lambe. Não, mas eu não dou dinheiro para ninguém não, meu irmão. Filho meu que vai ter herança, filho meu que trabalhe para se virar, que eu trabalhei para me virar também. E a Bíblia diz que os pais devem entesourar para os filhos. Um pai abençoado, uma mãe transformada, não tem dificuldade em abençoar os seus filhos. Um filho de Deus abençoado não tem dificuldade em dar um prato de comida para quem precisa, não tem dificuldade em dar uma oferta para o irmão que está apertado, não tem dificuldade em ajudar alguém sem cobrar juros. Entende? Nós temos que fluir aquilo que habita em nós. E aí Jesus diz, olha, não julga, porque aí você não vai ser julgado. Você está dando uma medida de misericórdia, então eu vou te dar uma medida de misericórdia. Não condena ninguém. Você não está na terra aqui para ser juiz. Você está na terra para ser filho de Deus. E se você não condenar, você não vai ser condenado. Perdoe. Fale para o seu vizinho, perdoe. Tão difícil perdoar, né? Principalmente quando a gente tem razão. Quando você tem certeza que não foi culpa sua, que aquela pessoa te feriu, te traiu, te abandonou, e a gente se apega e guarda essas pessoas no nosso coração, num porão escuro, e fica desejando algo ruim para elas, fica torcendo para que elas caiam, torcendo para que elas, em algum momento, lidem com o juízo de Deus. Deus está dizendo, perdoa, para que você seja perdoado. É como na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa assim como eu tenho perdoado. Você foi chamado por Deus, meu irmão, minha irmã, não somente para contribuir com o reino de Deus, dando dinheiro, mas se dando. Tem muitas pessoas que têm dificuldade com dízimo, dificuldade com oferta. Outros não. São dizimistas, são ofertantes. Mas nunca deram a si mesmos ao Senhor. Entre o seu dinheiro e o seu coração, adivinha com que Jesus fica? Com teu coração. O que Jesus quer para te dar uma vida abençoada nessa manhã é o teu coração puro, curado, transformado e disposto a ser uma bênção na vida dos outros. Uma pessoa abençoada aqui no nosso auditório não é aquele que tem mais no nosso meio, não. É aquele que se doa mais por todos. Amém? Jesus está dizendo que tudo que você der vai voltar em medida recalcada, sacudida e transbordante. Você sabe o que é isso? Recalcado, sacudido, transbordante? Na época de Jesus, você ia colocar as coisas em jarros e vasos e sacos de couro. Não tinha tapaué naquela época. Então as pessoas tinham que usar o saco inteiro. Então colocava ali o milho, o trigo e tinha que sacudir, balançar, para que pudesse chegar no máximo da sua capacidade. É Deus dizendo: olha, eu vou olhar para cada área da sua vida, eu não vou, somente vou te abençoar, mas eu vou sacudir, vou balançar, vou empurrar, para que caiba mais do que o necessário. Glória a Deus por isso, amém? Medida recalcada, sacudida e transbordante. O que é transbordante? Vai estar tão cheio que vai cair ao redor. Você já viu manga no Piauí? Na época da manga, estraga. Pisa, fica, ela perde o valor. Cajá. São tantas bênçãos de Deus na sua vida, irmão, que quem estiver perto de você vai começar a colher bênçãos, simplesmente por estar perto de uma árvore frutífera. Amém? Vamos fazer uma análise do coração da humanidade, do nosso coração, à luz da palavra? Amém? Vamos fazer um raio-x juntos? O coração egoísta não dá. É um instinto humano caído. Abra sua Bíblia em Tiago 4, versículo 3. O ser humano sem Deus, ele naturalmente ele é egoísta. O ser humano sem Deus, ele naturalmente é desconfiado, ele naturalmente pensa só em acúmulo, ele naturalmente só pensa nele. E aí é que há um grande risco para nós como cristãos, porque toda vez que você tentar guardar maná para o outro dia e parar de confiar em Deus, Deus vai fazer com que o maná apodreça. Guarda essa revelação no teu coração. Toda vez que você colocar seu coração no dinheiro, Deus vai fazer com que você perca dinheiro. Toda vez que você colocar seu coração no Senhor, Deus vai fazer fluir em bênção sem medida sobre a tua vida. Amém? Tiago 4, 3. Está falando de oração, de pedir. De que tudo que você pedir a Deus, te vai ser concedido. Mas aí Tiago diz assim: tem gente que não recebe, porque quando pede, não recebe. Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Isso nos faz entender que muitos de nós temos bênçãos maiores de Deus nos esperando, mas para serem liberadas pelos motivos certos. Pastor, já tive fases na minha vida de grande prosperidade e de repente parece que parou porque você parou de transbordar. Enquanto você pratica o transbordo, enquanto tudo que Deus fizer em você, Deus fará através de você, eu te garanto, através da palavra de Deus, de que não vai faltar nada. Os judeus, eles olham uns para os outros e eles desejam shalom, shalom. Fala para o teu vizinho aí, shalom, shalom. Sabe o que significa shalom, shalom? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É o que Deus tem para a tua vida. Nada quebrado. O que está quebrado? Às vezes não está quebrado do lado de fora, mas está quebrado do lado de dentro. E o Espírito Santo de Deus quer restaurar seu coração. Às vezes está quebrado lá de fora. Pastor, meu carro está quebrado. Pastor, minha empresa está quebrada. Pastor, minhas reservas quebraram. Pastor, meu dente está quebrado. Pastor, tem algo quebrado na minha vida. O Shalom de Deus vai restaurar tudo que estiver quebrado. Nada faltando. Diga comigo, nada faltando. Igreja, não te acostuma com a escassez, porque nós servimos um Deus de abundância. Quando você começar a lidar com a escassez na sua vida, comece a desconfiar. Tem algo errado. Existem fases de, eu não diria nem de escassez, mas eu diria de limitações. Porque quando o povo vai para o deserto, eles experimentam ali limitações, mas jamais escassez. A Bíblia diz que as sandálias dos pés e as roupas não se gastavam. 40 anos andando no deserto e Deus cuidando de tudo. Não passaram fome, não morreram com a perseguição de Faraó. Morreram muitas vezes pela ingratidão, pelo coração egoísta. Uma geração inteira que poderia ter entrado na terra prometida e não entrou porque não foi humilde para abrir o coração para ser moldado. Então eles precisavam morrer no deserto para que os filhos deles pudessem entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque se eles entrassem na terra prometida com aquele coração, eles iriam transformar a terra prometida num inferno. Você já parou para pensar nisso? Que o melhor lugar com uma pessoa ruim se torna o pior lugar? Imagina aquele vizinho que te persegue, aquele chefe, aquele parente que fala mal de você, e de repente eu diga para você assim: olha, vocês vão fazer uma viagem juntos para Paris, só vocês dois. Estou dando para vocês um fim de semana em Paris, com tudo pago, você e o seu maior inimigo. E aí? O lugar é bom, a companhia é ruim. Nós precisamos sondar nosso coração, porque às vezes o grande deserto da sua vida não é o lugar que você está, é seu coração. E muita gente morre no deserto porque não se permite ser transformado. E não há nada de mal em você ter um coração que precisa de transformação. Jesus existe para isso, o Espírito Santo existe para isso. O que há de mal é quando nós somos altivos, é quando somos orgulhosos, é quando somos teimosos. Deus quer fazer e a gente diz: não, eu não quero que o Senhor faça. E aí você vive uma vida inteira de motivos errados. Você quer mais? Para você. Você quer dinheiro? Para você. Você quer que sua empresa cresça? Para ter mais. Eu quero que você ressignifique seus objetivos. Esse é o grande desafio de Deus. Você quer mais para quê? Deus vai te dar mais para transbordar mais. Por que que nós queremos mais igrejas no Piauí? Não é pela arrecadação não, gente. É para pregar o Evangelho num estado extremamente necessitado da palavra de Deus. Por que que nós construímos igrejas excelentes no Piauí? Essa igreja não precisaria desse LED. Podia ser um projetor de 8 mil reais, não um LED de 200 mil. Poderíamos, no lugar de luzes assim, ter lâmpadas normais, comuns. Mas nós entendemos que é função da igreja transbordar com medida recalcada, sacudida e transbordante. Nós atacamos o espírito de pobreza como? Dando, 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 sempre mais do que o necessário. Mais do que o necessário. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer na sua vida mais do que o necessário. E quando Ele fizer, não retenha não, abençoe alguém, dê mais do que o necessário. Tem gente que vai para o aniversário do outro, vai procurar presente e dá uma xícara personalizada. Não faça isso não. Dê algo de valor para as pessoas. Vai doar roupa para o bazar, dá cueca furada. Não dá nem para vender no bazar. Dê o melhor. Sabe por quê? Porque você tem a essência de Deus em você. Você quer mais para acúmulo ou para transbordo? Te contar um segredo, não conta para ninguém, fala assim para o teu vizinho, não conta para ninguém. Mas esse ano, a nossa igreja, fala baixinho para ele, vai começar uma igreja em picos. Deus seja louvado. Sabe por quê? Porque o Piauí precisa. Você tem sido abençoado através dessa igreja? Ela é bênção na tua vida, na tua família. Imagina picos recebendo o mesmo coração, a mesma cultura, a mesma adoração. Toda vez que você se alinha com Deus, você transborda. É impossível parar uma árvore frutífera quando ela está saudável, plantada no lugar certo. Gente, eu já plantei árvore no lugar errado, não sei você. Cavei pouco, botei árvore lá, o que aconteceu? Secou. Mas quando você vai para perto do ribeiro das águas, um rio, um lago, um açude, e você planta ali, parece que aquela árvore, ela é vitaminada, ela cresce rapidamente, fica frondosa. O segredo da saúde do nosso coração é estar plantado junto a Deus, ao rio de Deus. Amém? Não é acúmulo, é transbordo. É uma empresa maior para que mais vidas sejam abençoadas através do seu sonho. São mais carteiras assinadas, mais pessoas recebendo uma missão na vida, mais salários que você vai pagar. Quem trabalha para você prospera ou só você prospera? É importante que você olhe a condição das pessoas que estão do seu lado, contribuindo na sua missão. Se você prospera sozinho, você está errado. As pessoas precisam prosperar junto com você. Porque quanto mais as pessoas que estão vivendo o seu sonho prosperam, é sinal de que mais prosperidade ainda você está vivendo. Então não tenha ciúme da prosperidade de quem está do seu lado, porque isso é transbordo. É medida recalcada, sacudida e transbordante. Você quer mais para você ou para abençoar mais? Ou você é aquele que quer tomar tudo de todo mundo? É o tio Patinhas. Eu conheci um rapaz que ele, na época da igreja do meu pai, ele queria ajudar na construção da igreja. E eu, ao olhar nos olhos dele, percebi assim, algo ruim, então eu ficava muito perto, observando. E o meu pai é um senhor muito tranquilo, muito bom, e dizia para ele assim: ô fulano, procura tijolo barato para a gente, para a construção da igreja. Aí ele ia, negociava lá o tijolo a 10 e dizia para o meu pai assim: olha, conseguia 13, pastor. Botava 3 para ele no meio. Meu filho, veja os ar-condicionado lá para o kids da igreja. Aí o orçamento dava 5. Aí ele combinava com o rapaz para dar uma nota de 7 lá, o recibo de 7, 2 era para ele. Você acha isso justo? Você acha que esse tipo de ganho é válido? Constrói o quê? Por que que no lugar de colocar 2 para ele, ele não disse assim: ô irmão do ar-condicionado, põe 1000 aqui no meu cartão aqui. Eu vou dizer para o pastor que deu 5, mas a igreja só vai pagar 4. Porque meu filho está lá no Kids, sendo abençoado também, e eu quero fazer parte disso. É a condição do coração que ergue as prioridades. Se você escolhe ser um rio, muitas coisas vão passar por você. E sempre vão passar, porque você vai entrar no fluir do rio. Mas se você quer tudo para você, sempre para você, você se torna um açude, um lago, e lagos sujam, lagos cessam. Irmão, entende uma coisa: nessa vida é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Prosperidade é sobre Jesus. Jesus vai te prosperar. Você já assistiu a lista de Schindler? Na época da perseguição de Hitler aos judeus, muitas pessoas foram levantadas por Deus para cuidarem dos judeus. Existe um museu lá em Jerusalém, não sei se é em Jerusalém ou Tel Aviv, chamado Friends of Zion, Amigos de Sião. Esse museu, ele homenageia toda pessoa que se levantou em favor dos judeus na época da perseguição. E a gente chega numa sala escura, cheio de projetores no teto, em algum momento uma voz diz assim: levante e abra as suas mãos. Aí quando você abre, o projetor coloca justamente na sua mão o rosto de alguém e o nome daquela pessoa. E um alto-falante em cima de você começa a contar a história daquela pessoa. Então, houve uma enfermeira que foi projetada na minha mão, não lembro o nome dela, ela é muito conhecida, que ela foi trabalhar como enfermeira nos campos de concentração, e à noite ela entrava, entupia as ambulâncias de criança e saía. Houve um outro homem que começou a chegar para cá, ele era dono de indústrias, ele chegava para os pais e dizia: vocês vão morrer, por favor me dá teus filhos, e eu vou colocar eles nas minhas fábricas como funcionários. Schindler perdeu toda a sua fortuna comprando judeus, comprando vidas. Ele sabia que se não fizesse isso, aquelas pessoas iam parar nas câmaras de gás. E ele vê então um colapso mundial, uma guerra enorme, e uma etnia, uma raça sendo perseguida. Ele olha para a conta dele, tem bilhões, mas que sentido faz ter bilhões, com bilhões de pessoas sendo assassinadas? Então ele começa a comprar pessoas, negociar: eu quero, não, me venda 1.000 pessoas aqui, por favor. E ele comprava e inseria essas pessoas nos negócios dele, para salvar a vida dessas pessoas. Ei, prosperidade tem um propósito. Você quer crescer, você quer ser próspero, você quer bênçãos de Deus, você quer uma vida abençoada. Entenda, não é só para você, Deus quer te usar na vida de muitos. Pastor Robert Morris, ele diz que desde o nosso primeiro choro de bebê, a gente está dizendo: me dá comida, me segura, me limpa. É sempre me dá, faz por mim, cuida de mim, olha para mim. É um instinto humano, de uma humanidade caída, que saiu de um lugar de provisão, porque no Éden Adão não tinha que trabalhar, gente. Adão precisava manter, continuar o que Deus já havia lhe dado. Mas quando Adão perde ali a presença, Adão perde ali o jardim, Deus ainda continua se relacionando com Adão, mas o lugar Adão perde. Quem aqui conhece alguém que já foi muito rico e perdeu tudo? Pouca gente, né? Quase todo mundo conhece alguém assim. A pergunta é: por que que perdeu? Por que que as pessoas perdem o seu Éden? Por desobediência a Deus. Mudança de prioridades. Mudança de coração. Deus é tão bom, que Jesus no jardim do Getsêmani sangra, é hematidrose, Jesus pinga sangue naquele jardim. Jesus estava redimindo o jardim de intimidade com Deus na vida da humanidade. Estava dizendo para o mundo espiritual, lá onde Adão pecou num jardim e perdeu o jardim, eu estou derramando meu sangue e restaurando o jardim. Irmão, o lugar de provisão, delícias e cuidado de Deus para a sua vida já foi restaurado pelo sangue de Jesus. Você acessa isso com intimidade a Deus. Jesus nos ensina a viver acima das nossas necessidades e olhar para o outro. Se Jesus fosse egoísta, estaríamos fritos. Porque ele diria para o Pai: não, não me manda não. Está muito bom aqui no céu, está tudo bem aqui no céu, deixa a humanidade se perder sozinha. A segunda análise do coração humano é que toda vez que o coração mal dá alguma coisa, ele dá com pesar, com arrependimento. É aquela coisa que você faz para alguém, aí você diz assim: poxa, podia ter vendido, né? Ou dá com uma segunda intenção: não, eu vou abençoar o irmão aqui, porque ele está lá no mesmo ambiente que eu, ele vai abrir uma porta para mim. Quando você abençoa alguém com a intenção de receber algo, você não está abençoando, você está dando um salário para essa pessoa. Confronte, verifique seu coração, para que você pare de dar as coisas para as pessoas esperando retorno, porque Deus não te deu esperando retorno nenhum de você. Deus te deu porque Ele te ama, porque Ele é amor, porque a essência de Deus é dar. Sem alegria, por obrigação ou por interesse, é que o coração sem Jesus dá, muitas vezes. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 10. Quem achou, diga amém. Livremente lhe darás, e que teu coração não seja maligno quando deres, pois por essa causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que colocar tuas mãos. Para que Deus te abençoe em tudo, para que Deus te dê sucesso em tudo, Deus precisa de um coração livre em você. O egoísmo, ele trava o coração antes de liberar as bênçãos. Gente, não é fácil ser liberal, não é fácil ser abençoador, não é fácil ser generoso, não é nossa natureza, mas é um exercício. Quem anda comigo, quem está perto de mim, sabe que eu tenho buscado ser generoso com todos aqueles que estão perto de mim, mas não é natural para mim. Eu já contei para vocês a história do relógio que eu ganhei do meu irmão é advogado, meu irmão é um homem estudioso, gosta de relógios suíços. Eu com 19 anos indo embora para Belo Horizonte com minha esposa, em busca de crescimento ministerial, em busca de conhecer os pastores, os cantores que eu admirava, fui embora para Belo Horizonte. E no dia que eu me despedi do meu irmão, ele veio na minha direção assim, tirando o relógio dele. Eu já sabia que era caro, fui orando em línguas. Glória, 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 glória. Ele tirou, botou no meu braço e disse assim: meu irmão, eu quero te ofertar esse relógio, e eu quero profetizar na sua vida um novo tempo. Eu disse amém, botei o relógio no braço, estava nem aí para a profecia, eu estava feliz, era pelo relógio mesmo. Cheguei em Belo Horizonte, comecei a cultuar o Senhor, viver minha vida lá, e usava esse relógio empolgado. Toda hora eu olhava a hora, quando eu chegava nos ambientes, parece que o braço ia primeiro, né? Fui para um culto, na igreja do pastor Jorge Linhares, Igreja Batista de Getsêmani. Sentei na galeria, lá nos fundos, e no meio da mensagem eu olhei para ele pregando lá embaixo, e uma voz disse assim no meu coração: no final do culto, você vai ofertar esse relógio para ele. Eu baixei a cabeça e eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Te repreendo, amarrado. Não é voz de Deus, não. Gente, mas meu coração ficou pesado. Eu fiquei lutando com aquele sentimento a mensagem inteira. E poxa, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Eu me revoltei contra mim e falei: meu irmão, é só um relógio. Eu preciso conquistar a sensação de que eu não desobedeci a Deus. Fui lá, pastor Jorge abraçando todo mundo, muito carinhoso. Me apresentei, ele conhecia meu pai. Meu filho, fica aqui com a gente, congrega, canta aqui e tal. E aí eu disse: pastor, eu vim aqui de maneira específica, porque Deus, no meio da palavra, mandou te dar meu relógio, muito caro, muito lindo, muito bom. Ele pegou o relógio, botou no terno assim, nem olhou: obrigado, meu filho, tem uma coleção de relógio, acredita? Aí eu disse: glória a Deus. Eu virei as costas e comecei a discutir com Deus na minha cabeça: está vendo, Deus? Como é que o senhor faz isso? O cara tem uma coleção, o senhor tira o meu único bom na vida que eu ganhei e dá para ele. E no caminho de volta para casa, uma tristeza profunda, esse pesar que a Bíblia diz, esse sentimento de perda. Você não deu, você perdeu, o sentimento de perdi. E é com aquela coisa: perdi meu relógio, perdi meu relógio, perdi meu relógio. E o Espírito Santo disse para mim: Fred, quando você deu aquele relógio para ele, você não mudou a vida dele, mas você abriu uma porta para eu mudar teu coração e a tua vida. Irmão, entende algo? Glória a Deus. Glória a Deus. Entende algo? Quando você dá, você não muda a vida de quem está recebendo, mas se abre caminho na sua para as bênçãos de Deus. Você coloca o seu coração de, em um lugar onde você diz para ele: eu não sou dominado e nada do que eu tenho é dono de mim. Eu sou um rio que flui as bênçãos de Deus. Entende isso? Você é gerente, você é mordomo. Quanto mais você obedece, mais as coisas fluem. Eu sou um homem que veio da classe média baixa, e fluir em generosidade quando você cresce numa família que precisa das coisas é muito difícil. Você não vê as coisas sendo dadas o tempo inteiro quando você vem de uma família pobre. Eu pedia 50 reais para o meu pai para ir para o shopping namorar, ele me dizia: 40, para que 30? Quanto mais 20, imagina 10, toma 5 e traz o troco. Essa era a minha realidade. Então para mim foi muito difícil, gente, ser generoso. Eu queria acumular, eu queria mais, eu queria ser rico quando eu era jovem. Mas eu descobri que a maior riqueza da vida não é ter, é receber para distribuir, é receber para derramar. Que as pessoas olhem para você esse ano e elas louvem a Deus pela tua vida, pela tua existência. Que os mendigos da esquina do teu bairro, que as pessoas que trabalham com você, o serviço que você presta, que você pega e faz um pro bono, você diga assim: olha, eu vou te operar de graça, meu irmão, fica tranquilo, eu opero tanta gente ganhando, eu vou te abençoar, não esquenta com isso. Não, eu vou dar essa aula de reforço para o teu filho, fique em paz, coloca ele na turma aqui, que eu vou abençoar ele. Abra um espaço no seu coração, e na vinha, no campo que Deus te deu, para abençoar pessoas. Amém? 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, sem tristeza, sem necessidade, sem estar negociando com Deus, mas porque você dá com alegria. Você ama a Deus, você dá com alegria. Vamos fazer uma ilustração aqui. Ô Marlon, Pastor Marlon, eu vou te dar o meu notebook, tá bom? Um presente para você. Aí, eu preciso dele para continuar pregando. Ô Marlon, me dá o notebook, me abençoa com ele. Me abençoa muito fácil, você não achou? Me deu um Macintosh, assim, muito fácil. Você sabe por que ele me deu? Porque ele nunca achou que era dele. Porque quando ele segurou o notebook, ele pensou assim: bem, isso aqui não é meu. Eu acho que ele está me dando, vamos ver. Quando você não tem esse sentimento de pertencimento, você se torna uma pessoa mais fácil para fluir as bênçãos de Deus. Fala para o teu vizinho: ei, vizinho, nada é teu não, é tudo do Senhor, é tudo sobre Ele. Ouça a voz dEle, obedeça, e Ele te confiará as mais ricas bênçãos dessa geração. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Para a gente terminar o terceiro ponto, o coração de Deus é generoso com alegria. Aquele pesar, aquele arrependimento, aquele sentimento de perda que eu tive com o meu relógio, não fez parte do coração de Deus, quando Ele entregou Jesus por nós. João 3,16, versículo mais conhecido do mundo: Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não sofra, mas tenha a vida eterna. Irmão, essa série de mensagens que você vai ouvir esse mês, tem como objetivo abrir teu coração. E o objetivo dessa série não é com que você contribua mais com a igreja, não é. Deus tem sido nosso provedor, e aquele que nos chamou vai continuar bancando essa obra. Amém? Esse não é o objetivo. O objetivo é que você transborde em todas as áreas e receba o coração de Jesus. Seus filhos precisam disso, seu marido precisa disso, sua esposa precisa disso. Se você não carrega esse coração livre, você vai intoxicando as suas relações, porque você começa a negociar tudo. Você negocia perdão, você negocia sexo, você negocia atenção. Ai, meu marido ganhou na Mega Sena, vou dar mais atenção para ele agora, vou me arrumar mais agora, porque agora ele tem mais para me dar. Não, meu Deus do céu, eu errei tão feio, então eu vou parar de falar que meu marido errou comigo, vou parar de cobrar minha esposa porque eu errei tão feio, então eu preciso de misericórdia também, eu vou aliviar. A gente fica negociando nas nossas relações. E se você tiver um coração como o de Jesus, você vai se tornar um doador mais do que um cobrador. Não vai ser difícil perdoar, porque você recebeu uma consciência de perdão. Ei, você é pecador demais. Eu sou pecador demais. Nenhum de nós aqui é salvo por sua própria performance espiritual. Nenhum de nós. Você precisa de perdão. Você não é tão bom assim, não. Você tem seus segredos também. Quando você chegar no juízo final, suas obras serão medidas, e não existem obras boas o suficiente para te salvar. Por isso Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Se você não é tão bom assim, a ponto de justificar a si mesmo, por que que você anda por aí cobrando os outros? Por que que você anda aí sem perdoar o outro? Cobrando, jogando na cara um adultério de 10 anos atrás, jogando na cara uma falência, um problema, uma divisão, um engano, uma mentira de 10 anos atrás. Você está notando a dívida dos outros, Deus está notando sua dívida também. Fala para o seu vizinho, você está notando a dívida dos outros, Deus está notando a sua. Eu te sugiro que jogue essa folha embora hoje. Amém? Porque se você perdoar, você será perdoado. Se você der, você vai receber medida recalcada, sacudida e transbordante. O primeiro nível de generosidade de um cristão é dar. O segundo é ir. Como eu disse, tem gente que consegue ser dizimista. O coração é livre. A pessoa não se sente dona de nada. Tem gente que consegue ser ofertante. Tem gente que consegue chegar num lar de órfãos, num abrigo, e todo mês mandar R$2.000, R$3.000, sem dificuldade no coração. Por isso, o próximo passo da generosidade do coração curado não é dar, não é somente dar, é ir, é colocar suas mãos naquela obra. Nós temos nessa igreja voluntários, eles estão sempre por aí, de colete. Eu quero pedir uma salva de palmas para eles. Nós amamos e honramos vocês. Sabe por quê? Porque eles são dizimistas também. Eles são ofertantes também. Não há isenção de dízimo para quem é voluntário, não, irmão. É mandamento bíblico para todos. Só que além de fazer o essencial, eles fazem um pouco mais. Eles chegam aqui na secretaria da igreja e dizem assim: como é que eu posso servir no culto? Porque eu sei que as crianças precisam, eu sei que o ar-condicionado precisa ser ligado, eu sei que alguém precisa organizar as cadeiras, pastor, eu quero fazer parte disso. O próximo nível de generosidade de Deus na sua vida é mais do que estar aí recebendo e mantendo essa obra, se levantar para fazer parte dela. Amém? O Senhor quer que você vá. Em nós, no coração humano, a nossa essência é egoísta, mas em Deus, nós somos livres. Em Deus, nós somos livres. Deus está quebrando no Piauí uma cultura de pobreza e escassez. A nossa igreja é um instrumento de Deus nesse projeto. Existem cidades do Piauí que vão receber igrejas, irmãos, projetos nossos, que nunca imaginaram, e nós vamos transbordar. E eu profetizo sobre você. que a sua empresa vai transbordar, que a sua família vai transbordar, que tudo que Deus te der vai transbordar. Você tem um casamento abençoado, você vai abençoar outros casais. Você tem uma formação abençoada, você vai abençoar outras pessoas. Ser uma vida abençoada não é uma vida de acúmulo, é alguém que derrama bênçãos sobre todos.